Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. E nós estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Então, quem curtiu, chama os seus amigos, chama as suas amigas para a gente poder papear, que hoje é muito interessante o tema do programa.
Hoje é dia de alegria para aqueles que só choram em dias de folia. O carnaval acabou e hoje é dia de alegria para aqueles que só choram. A quarta-feira cravou os seus dentes de alforria. Vamos pra rua gritar, hoje é dia de cinzas. Hoje é...
É isso aí, começamos o Vamos à Luta desta terça-feira, já pensando no amanhã, quarta-feira. É uma música da banda curitibana Narciso Nada, que faz parte aí do álbum Arbusto Pra Fome Esconder, lançado em 2011. A letra é de Rodrigo Cuiabá e o arranjo é de Rodrigo Cuiabá e Narciso Nada. Essa é uma homenagem aí do programa Vamos à Luta, a banda Narciso Nada, representada no programa de hoje pelo convidado Bemir. Bons tempos, vamos escutar mais um pouquinho. Gente, o programa Vamos à Luta convida seus ouvintes para conhecer um pouco sobre a causa de grande importância social, que é a luta antimanicomial. Segundo informações encontradas no site do Ministério da Saúde, vamos lá, abre aspas. A luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, as pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento, sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. Fecha aspas. Então, para aprofundar as ideias sobre esse tema, convidamos Ebenezer Oliveira Miller, também conhecido como B. Ele que é psicólogo especialista em psicologia clínica, 17 anos de atuação em dispositivos do SUS em Curitiba e professor de ensino superior em psicologia. Além dele, no mesmo lado, Pedro Braga Carneiro, psicólogo, professor e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, o CRP Paraná. Então vamos lá. B, como é que tá o som aí com você? Tá tudo certinho? Tá me ouvindo?
Agora sim, agora sim. Saí, entrei, deu tudo certo.
A gente, agora sim, a gente fez aí uma homenagem, tocamos o Narciso Nada aqui no início do programa, infelizmente você não conseguiu ouvir, mas é, representando aí o Narciso Nada, os bons tempos aí do rock curitibano, então só para te situar também um pouquinho, beleza?
Que joia, agradeço mesmo, né, enfim, agradeço obviamente o convite, né, é, agradecer aí a Isabel pela lembrança, o Diogo aí, é, um reencontro com ele, né, desses momentos aí que a gente teve também inserido na questão da cultura curitibana, fazendo som e tal, é, e agradeço também a disponibilidade, né, a possibilidade, a abertura para a gente poder falar sobre esse tema aí, é, acompanho o programa de vocês há um tempo, né, Magal também, um velho conhecido, abração para ele também, é, então eu sei que vocês trazem, né, essas questões que são absolutamente pertinentes, né. E para falar também que falar sobre Dia da Luta Antimanicomial não é só no dia 18 de maio, não, né? A gente tem que falar todo dia, o tempo todo. Inclusive, vim aqui devidamente trajado para lembrar que hoje também é o dia, né, do orgulho LGBTQIAP+, né? Para que todos aí se sintam contemplados com essa fala também. Se for contar mesmo, a gente está, acho que do mesmo lado, das mesmas lutas, né, falando sobre vida digna, né, falando sobre condições de existência com diferentes subjetividades e vamos lá.
É isso aí. E também, né, do mesmo lado, Pedro, que também está muito bem trajado ali. Como é que está o som aí, Pedro? Tudo certinho?
Tudo certo, alto e bom som, tudo tranquilo aqui. Obrigado.
Legal. Vamos ter bastante coisa para conversar. Vamos iniciar com o B, né? Para ele contar um pouco para a gente, para situar também os nossos ouvintes. A gente sempre fala aqui que é muito interessante desconstruir, né, e trazer essas informações pertinentes aí a toda a comunidade, a toda a população. Então fala um pouquinho para a gente, B, sobre o panorama aí, né, referente à luta antimanicomial, né, do que se trata, qual que é o histórico, né? A gente fez aí uma pesquisa, né, e a gente assistiu um documentário chamado Holocausto Brasileiro, né, que retrata situações muito tristes vividas aí, muito difíceis de lembrar, né, que aconteceram aqui no nosso país. Então, situa um pouco pra gente todo esse contexto, né, as dificuldades, enfim, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a luta antimanicomial.
Eu vou só fazer uma pequena cola desse livro Experiências da Loucura, da Ana Marta Loboski, que é uma psiquiatra brasileira, que ela traz, eu acho que, para começar a conversa, ela traz cinco que são os nossos desafios no dia a dia, né? Então é a consideração da dimensão da subjetividade nas experiências da loucura em particular e na luta política em geral, quer dizer, são expressões de subjetividade, né? A extinção do hospital psiquiátrico e a sua substituição por um modelo assistencial radicalmente diverso, quer dizer, não é só utilizar o mesmo modelo de assistência num lugar diferente, né? É mais amplo do que isso. A abordagem das experiências da loucura deve apontar para sua presença e produção no espaço da cultura. Então, o final dessa tua fala de abertura aí, né, no que diz respeito a essa questão de não exclusão, de as pessoas terem direito ao acesso à cidade, né, e à cidadania, o exercício da cidadania mesmo. O movimento antimanicomial é um movimento social que organiza trabalhadores, familiares e usuários de saúde mental no combate às diferentes formas de exclusão da loucura. Acho que esse aí é mais ou menos autoexplicativo. E o último princípio é o movimento antimanicomial, em aliança com outros segmentos da sociedade civil organizada, participa de uma luta política por transformações estruturais na sociedade. Então, até um pouquinho do que eu vinha falando, né, com o Diogo, a respeito dessa pauta ontem, para dar uma situada mais ou menos de onde mais ou menos eu partiria, né, qual que seria o meu objetivo quando a gente fala disso, eu acho que é um pouco esse resumão, assim, né? Então a gente precisa, de fato, a partir das nossas práticas no dia a dia, né, a partir dos atendimentos que a gente faz, a partir da recepção, a partir das trocas dessas pessoas no cotidiano mesmo, seja num mercado, numa feira, numa quitanda, a gente entender que esse é um espaço comum para todas as pessoas que estão compartilhando ele, né? Infelizmente, né, o que a gente tem visto em termos de algumas políticas tem sido uma aposta num lado contrário a esse, né? Quer dizer, criar mais espaços de segregação, né? Uma diminuição, né? Um desinvestimento, então, em espaços de atendimento territorializado para esses usuários, então, em sofrimento de saúde mental. O infeliz aí, né, aumento de novo, um preconceito, uma pecha muito grande, né, especialmente no que se diz respeito aí às políticas voltadas para usuários de álcool e outras drogas, né? Então, novamente aí uma coisa muito mais voltada para a pasta da segurança do que da saúde, né? A gente viu aí recentemente novamente novas situações na Craco, por exemplo, em São Paulo, né? Uma complexidade muito grande, e ao mesmo tempo essa questão de um aumento, de uma violência, de uma truculência também, como o caso do Genivaldo também, que morreu asfixiado numa viatura policial, né? Quer dizer, um total despreparo, né? Eu me lembro de participação nas comissões, nas conferências de saúde estaduais lá em 2006, se não me engano, e a gente já batia muito forte numa tecla de que a gente precisa fazer um maior trabalho com todas as pessoas que fazem atendimento ao usuário de saúde mental, né? Passando por SAMU, bombeiro, polícia, guarda municipal, né? Para todo mundo ter um mínimo de preparo para lidar com situações, sejam elas de uma crise, né? De uma situação mesmo de agressividade, embora a gente saiba que também existe um mito muito grande com relação a essa questão da agressividade, né? Esse mito foi empurrado, né? Anos, né? A gente tem aí, desde, infelizmente, né? Uma ideologia também baseada numa mitologia cristã, né? De muito tempo, até de uma coisa demonizadora, né? Então, de uma situação daquele elemento estaria possuído por deuses e tal. A gente até vê isso nas antigas terapêuticas, né? Que então se precisaria orar para os deuses do bem, para afastar os deuses do mal, e então aquela pessoa retomar a sua vida, enfim. Diego, já estendi bastante, né? Eu acho que, novamente, infelizmente, já que a gente está falando das nossas lutas aqui cotidianas, né, o programa tem isso como pauta, eu acho que é um grande projeto mesmo, é um grande projeto dessa necropolítica que está instaurada hoje, né, no país, com esse impulso neoliberal. Então, se você não produz, você não, também não recebe nenhum quinhão, né? Mandar um salve para o Suplão, que devolveu a renda básica ali, né, na cara da mesa, enfim, né? Só para dar uma situada, assim, né? Eu acho que a gente, infelizmente, a gente está num momento terrível, terrível, né? No que diz respeito à assistência a esse público mesmo, tamanho a vulnerabilidade que esse público tem. Só que não vou dizer que essa é uma questão exclusiva desses últimos 3 anos de governo aí, não. Isso tem muita conta lá atrás ainda, que não foi fechada devidamente, né? De instituição mesmo, de equipamentos, dispositivos, da rede de atenção psicossocial para dar conta dessas demandas. E a gente ainda vai ter que remar demais para vencer essa correnteza, cara.
Bacana, bacana, B. Eu quero trazer para o Pedro também para ele comentar, né? Se ele quiser fazer um comentário também dentro dessa questão da luta antimanicomial, mas também queria trazer o recorte, né, de como esse tratamento era feito. Eu falei sobre o documentário, né, o Holocausto Brasileiro, que é um documentário que fala sobre como lidavam com essas pessoas, né, de forma a colocá-las como se essas pessoas fossem monstros, né, sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de acompanhamento. E eu queria que você falasse como é que está sendo hoje, né, esses acompanhamentos, os tratamentos, como é que se lida hoje em dia, né, dentro dos mecanismos do próprio Estado, apesar de a gente estar com muita dificuldade, né. Então, se você quiser fazer um complemento também à fala do B, mas eu queria ir além um pouquinho contigo para você também abrir um pouco sobre o tema.
Ah, legal, Diego. Vamos chegar lá sim, né? Acho que é uma pergunta bem interessante para a gente, inclusive, destacar como que deveria ser e como que a gente está vendo que está se desenhando, né? Mas vamos fazer esse desenho assim. É muito, muito legal, né? E ouvindo o B falar, porque vai dando vários insights, né? E de fato, né, quando começa a fala dele ali apontando, né, hoje é o dia do orgulho, da diversidade, das vivências da sexualidade, de gênero, né? E o que tem a ver isso com o nosso papo aqui sobre luta antimanicomial, né? E aí o B também traz o caso do Genivaldo, né, esse brutal assassinato de um homem negro que sofria, né, de dores, né, da sua psique, mas também das suas relações, e onde é que todos esses rios deságuam, né? Nessa ideia que a gente compartilha, nessa ideologia, nesse modo de vida que a gente compartilha sem saber, sem perceber na nossa sociedade, de que existe um jeitão de existir no mundo. Qual que é o jeitão de existir no mundo? É o cara que trabalha, né? É o cara que acorda às 5 horas da manhã, que vai trabalhar, que passa 8, 9, 10, 12 horas do seu dia trabalhando, que volta exausto para casa 11h30 da noite, durante 40, 50, 60 anos da sua vida. Quer dizer, esse não é louco, esse é o saudável, esse é o bom, né? Dentro né? O louco é o que não se submete a esse modelo de vida com o qual a gente vai se acostumando, e né, quando a gente vê, a gente está 6, 7 dias por semana, 40 anos da nossa vida, né, vivendo dessa maneira. E além disso, né, tem alguns marcadores ainda, né, que para você ser o certo mesmo, correto modelo de como deve existir, você tem que ser um cara branco, um cara, né, um cara, né, com uma sexualidade heteronormatizada, né, senão você está errado. E se você está errado, você é culpado, então fora. Então você não cabe aqui nos nossos espaços, então você não merece conviver nos lugares da cidade, você não merece desfrutar, né, das possibilidades de qualidade de vida, porque nessa qualidade, esse bem-estar está reservado para as pessoas que moralmente, né, atingem alguns patamares normativos. Esse é um conjunto de imaginários que a gente compartilha e que não faz o menor sentido, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Faz sentido existir um jeito certo de viver e outros jeitos errados? Não faz sentido nenhum, né? A humanidade é essa coisa linda, rica, liberta, né? Cheia de possibilidades, de potenciais. Mas diante dessa ideologia que a gente compartilha há muito tempo, que aí tem as suas incidências religiosas, culturais, de mercado, né, para conformar esse nosso jeitão de entender a vida, se produz muito sofrimento, né? Sob essa lógica, se produz muito sofrimento. A pessoa que não se entende dentro desse quadradinho ali, ela sofre a exclusão, ela sofre a exclusão simbólica, ela sofre a impossibilidade de acessar coisas boas da vida. E aí a gente entra naquela história do ovo e da galinha, né? De quem que vem primeiro, é o sofrimento que faz com que a pessoa seja excluída, ou são esses movimentos de exclusão, né, que aprofundam o sofrimento, né? Depois de muitos anos aí de psicologia, ciências sociais, ciências da saúde, saberes populares, né, contribuindo nesse debate, acho que a gente já não precisa mais ter ressalvas, Diego, de entender que já encontramos um jeito de lidar com esse sofrimento, né? Encontrando, né, 2001, aí a promulgação da Lei Paulo Delgado, né, a Lei da Reforma Psiquiátrica, mas muito antes disso, né, com as leituras de Franco Basaglia, do Frantz Fanon, a gente já sabe como é que se trabalha ou se deve trabalhar com esse sofrimento. É com liberdade, é com acolhimento, é com escuta, é com cuidado, é com arte, com ludicidade, com possibilidades de visibilidade às diferentes expressões, manifestações da subjetividade, é dando lugar para as ditas loucuras acontecerem, se materializarem, se expressarem, que esses sofrimentos se arrefecem, eles ganham lugar, eles diminuem, o sujeito consegue viver, dialogar, trocar, experienciar a vida cotidiana com as outras pessoas. Mas não é isso que a gente faz, né? A despeito dessa previsão de como que deve ser esse tratamento. Inclusive que essa previsão se materializa na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial. Então, né, a gente já desenhou isso. Quais são os equipamentos? É o Centro de Atenção Psicossocial no território, é o espaço de convivência durante o dia, é o leito quando precisa, né, de uma situação aguda dentro de um hospital geral. Então, todas essas tecnologias para dar conta dessa metodologia já estão mapeadas, mas não é isso que a gente faz também na fala do B, né? E eu tenho alguns números aí que posso trazer depois. O que a gente vem percebendo é que, a despeito dessa construção de como que deve ser o tratamento para a gente arrefecer esse sofrimento e para a gente ter um jeitão de viver mais saudável, mais livre para as pessoas, no que se vem investindo, né? No que o Estado brasileiro, o Estado do Paraná vem investindo? No isolamento, na lógica de aviltamento de direitos humanos, no trabalho forçado, na confessionalidade compulsória, como estratégias que se dizem estratégias de tratamento, mas que se mostram estratégias de exclusão. Então, não está querendo resolver o sofrimento de ninguém, está querendo tirar da frente das pessoas, entre muitas aspas, né, de bem, dos normais, né, dos produtivos, tira da frente dessa galera o que incomoda, o que sofre, vai sofrer para lá. Né? Só que todas essas medidas de exclusão, de trancamento, de deixar o sujeito dopado de remédio, de uma confessionalidade compulsória, de aniquilamento da subjetividade, da espontaneidade, contribui para o mesmo lugar. É a morte do sujeito enquanto humano, né? O apagamento, o aniquilamento das expressões, das vivências daquele indivíduo, que vai ser, né, um corpo dopado, um corpo trancafiado, um corpo isolado, né, como né, o Holocausto Brasileiro, né, o hospício, manicômio, né, de Barbacena, e como a gente percebe que algumas instituições que vêm recebendo crescente recurso público, né, têm empregado nas suas lógicas de funcionamento. Então, tu já tem para mais de meta também relatório de inspeção, Ministério Público, Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia já fizeram, né, muita inspeção para dizer, olha, esse tipo de instituição no qual se está investindo dinheiro tranca no lugar de tratar, aniquila ao invés de promover saúde. Mas, né, é mais ou menos nessa direção que a gente está vendo, né, os projetos de sociedade confluir.
Legal, Pedro. Deixa eu só interromper você um pouquinho para a gente fazer um intervalo, né? O primeiro bloco estourou aqui. E daí a gente retoma contigo para você falar um pouco, até você disse sobre alguns números. Eu acho bacana você trazer os números para a gente falar, teoricamente, como deveria ser, né? Já que a gente está muito aquém do que realmente seria interessante para lidarmos com esse tema. Então vamos fazer um intervalinho para o segundo bloco. Fica com a gente aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.